son, oi, son, son, a, Marquinhos.
Alô? Ô, Grenaldo, você não esqueça que fim de noite tem uma carne lá no... O doutor Pedro lá, levar a família e convidar todos os amigos, umas 100 pessoas lá mais.
Boa noite a todos. Pauta da 11ª sessão ordinária do dia 17 de abril de 2017. Expediente. Leitura do Salmo 133 pelo vereador Alessandro Alessio.
Oração da noite dos peregrinos. Cântico das peregrinações. E agora, bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor, durante as horas da noite. Levantai as mãos para o santuário, e bendizei, ó Senhor. De Sião te abençoe, ó Senhor, ele que fez o céu e a terra.
Inscrição em livro. Vereador Alessandro Aless.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Assunto Gerais.
Vereador Estrada. Vereador Cleonaldo. Vereador Fabiano.
Dispenso.
Vereador Marquinhos.
Assunto Gerais.
Vereador Eluí Cavazinho.
Assunto Gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Apresentação do projeto de lei complementar número 001 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de Lei Complementar 001, de 12 de abril de 2017. Altera a redação do artigo 82, parágrafo único, inciso 7, das alíneas D e E, da Lei Complementar 022, de 13 de outubro de 2014, e da outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, 12 de abril de 2017, Pedro Ferronato.
Encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça para parecer. Apresentação do projeto de lei complementar número 002 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei complementar número 002 de 12 de abril de 2017. Concede benefício tributário do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN, devido da obra da construção civil da Fazenda Mano Júlio II e da outras providências. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 12 de abril de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento para parecer. Apresentação do requerimento número 007/2017 do Poder Legislativo.
Requerimento 007/2017. Autor Eluir Cavazin.
Apresentação do requerimento número 008/2017 do Poder Legislativo.
Requerimento 008/2017. Autor Nelson Júnior Padilha Federici.
Leitura das correspondências.
Ofício 029 de 2017, Gabinete Secretário de Ipiranga do Norte, em 13 de 4 de 2017. Secretaria Municipal de Saúde de Ipiranga do Norte, Gabinete Secretário Municipal de Saúde, para a Câmara de Vereadores. Assunto: resposta ao ofício 036/2017. A fim de primeiramente cumprimentá-los, venho por meio desse encaminhar a resposta ao ofício 036/2017 ao requerimento número 003/2017 emitido pela Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Segue abaixo produtos dos profissionais como solicitado. Profissionais. Fisioterapia 71 atendimentos. Fonoaudiologia, 9 atendimentos, isso em janeiro de 2017. Psicologia, 51 atendimentos. Dentista, 161 atendimentos. Nutricionista, 32 atendimentos. Cabe ressaltar que no mês de janeiro, muitos atendimentos ficam comprometidos devido aos pacientes estarem em férias escolares. Em tempo, informa que a produção do setor de nutrição não consta produção de atendimento de Bolsa Família. visto que no mês de janeiro não havia sido disponibilizado a primeira vigência do programa. Sem mais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e reitero votos de eleva estima e apreensão. Atenciosamente, Rogério Noro, Secretário de Saúde de Ipiranga do Norte. Companhia Energética de Sinop, ao senhor Pedro Alessandro Alves Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Avenida Vitória, Câmara Municipal, Avenida Vitória 972, Ipiranga do Norte. Assunto, referente, reunião de Fórum de Acompanhamento Social, FAS. A Companhia Energética de Sinop, concessionária responsável pela construção e operação da UHE Sinop, vem por meio deste convidá-los a participar da reunião do Fórum de Acompanhamento Social, FAS, a ser realizado no dia 4 de maio de 2017, das 9 às 12 horas, no Hotel Ucaiali, localizado na Avenida Figueira 180, Centro Sinop, Mato Grosso. A UHE Sinop, assim como todo empreendimento hidrelétrico, gerará impactos positivos e negativos durante as obras e no período de operação da usina. Tais impactos, assim como as medidas mitigadoras e compensatórias relacionadas aos impactos negativos, bem como aqueles destinados a incrementar aos impostos positivos, são descritos e são geridos de acordo com a definição do processo de licenciamento ambiental, para que a sociedade representada por suas lideranças possa melhor compreender o empreendimento e conhecer questões relacionadas à sua implantação e operação. A SES criou o FAS, Fórum de Acompanhamento Social, um espaço destinado à informação, ao diálogo e à avaliação das ações ambientais em cursos e previstos à UHE Sinop, como instrumento de comunicação e engajamento junto à sociedade. O fórum é uma instância consultiva formal e participal social a ser constituída congregando as partes interessadas ao empreendimento, representantes de entidades e instituições locais, regionais, estaduais, conselhos e representantes da população envolvida diretamente. Certo de contarmos com o apoio e a participação de Vossa Senhoria, colocamos-nos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que fizer necessários. Atenciosamente, André Germano Vasques, gerente do meio ambiente da Companhia Energética de Sinop.
Leitura das respostas das indicações.
Resposta, indicações 039 de 2017 a 042. Senhor Presidente, cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio desses informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação 039/2017, autor Eluir Cavazin. Indica o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de realizar urgentemente revisão nos ônibus do transporte escolar em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Embora as recentes ocorrências registradas na frota escolar, que são em muitos casos aumentados pela visão distorcida de alguns servidores insatisfeitos com determinados posicionamentos da equipe gestora, a frota passou por revisão no mês de dezembro e janeiro. Sabemos que a revisão em questão é realizada por empresa terceirizada, com o fornecimento de peças pela própria prefeitura e não em concessionária exclusiva e especializada como requer o manual, dado a altos custos desse padrão de manutenção. Mesmo assim, asseguramos que os itens fundamentais ao bom funcionamento dos veículos são regularmente checados, tais como motor, caixa diferencial, freio e suspensão, entre outras. Isso exposto não nos furta a necessidade de melhorias e aprimoramentos nos processos internos, a qual informamos que novos protocolos deverão ser implantados visando melhorias na logística de peças e insumos, manutenção preventiva e efetiva e responsabilidade dos servidores omissos. Indicação 040/2017. Autor, Jacir Laureano Maria. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de construir um tanque de peixe para incentivar a agricultura familiar em Ipiranga do Norte. A construção de tanques escavado para piscicultura vem sendo realizada conforme disponibilidade de máquina e equipamentos, condições climáticas e ordem de requerimento realizado junto à Secretaria Municipal de Agricultura nos termos da lei permitente. Indicação 041/2017. Autor, Alessandro Alessi. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir uma sala anexada junto à Delegacia da Polícia Militar para monitores de câmeras de vigilância em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado ao Departamento de Engenharia para conhecimento e providência conforme número 12/2017 que segue em anexo. Indicação número 042/2017. Autor, Alessandro Alessi. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer um levantamento de todas as áreas que necessitam ser recapeadas, bem como todos os produtos a serem utilizados para a abertura do processo licitatório em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado ao Departamento de Engenharia para providências conforme CI número 12/2017 que segue em anexo. Sem mais para o momento, aproveitando para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação 064/2017. Autor, Nelson Júnior Padilha Federici. Indicação 065/2017. Autor, Marcos Augusto de Matos Vargas.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Júnior.
para esse ano tem que vir o PPA à lua do ano que vem, conversando com o prefeito hoje, para jogar essa emenda, essa ação, que vai iluminar toda aquela região do Amazon, já jogar numa lua do ano que vem, e o PPA também, e aí a gente ia apresentar um projeto para os Amazon, para eles poderem também nos ajudar, tanto o executivo quanto eles, e nós, através dos deputados, conseguir. Vai ser uma obra que vai beneficiar toda a sociedade peruanense. Então, a indicação minha seria essa. Indica sobre o prefeito de Flores, cidade de São Sinal, o departamento de engenharia e a elaboração do projeto de iluminação para o Amazon. Começando na Sagel até a luz do Rio. Como eu expliquei, eles pediam se eu podia que passe o projeto, mas já, por exemplo, o prefeito, a gente tem que jogar esse valor no PPA para estar certinho, porque no ano que vem a gente ter lá ação e conseguir recurso. Fiquei vendo que eu entro nessa casa hoje, peço apoio dos colegas vereadores, a gente vai estar indo para Brasília semana que vem, eu e alguns colegas, e a gente vê necessidade, conversando com o senhor Miguel, que sai aqui na nossa reta de escavadeira, hoje nós só temos uma. E hoje a cidade, quando você está fazendo o serviço, carregando entulho, às vezes o próprio chacareiro precisa dessa máquina, o SAI tem que ir lá, estourou um asfalto lá, uma mangueira, tem que arrumar. Então essa máquina, ela para, ela é 24 horas nessa cidade, trabalhando, correndo, socorrendo. Então a gente vê necessidade urgente, mais uma máquina dessa. Por isso eu estou entrando com o requerimento, juntamente com os colegas, para nós levar até o Meiri Keller, onde a gente marcou uma reunião para a semana que vem. E como ele é da agricultura, mexe ali juntamente com o Claro Maggi, eu acho que a gente apresentando esse projeto para ele, mas precisa com a gente dessa reta escavadeira que vai ter tanto sai, chacareiro e o município, para nós estar limpando essa cidade, atendendo a nossa autarquia, sem usar. Enfim, o pessoal fica dando conta mais. Então a gente vê essa cidade, a gente está buscando essa reta escavadeira. Também a Karine está fazendo ofício, a gente vai solicitar mais dois caminhões agrícolas, nosso Glário Mágico, que é o ministro da Agricultura, e o nosso município para poder atender também a demanda das estradas. Hospital Regional. Está um caos. Os vereadores estiveram lá visitando. Hoje a gente conseguiu uma cirurgia de uma senhora, vai ser bem da manhã. Uma platina, fazia mais de 15 dias, dona Sueli, que estava lá na Hospital Regional, já quebrou o braço. Infelizmente, o senhor governador Pedro Dax está me desanimando. Eu não vejo o esforço para a saúde do meu filho. Eu não vejo. Prometeu que ia pagar os 3 milhões e meio. Então, uma coisa um pouco, tem que ficar certinho. Quando nós fazemos a nossa parte do município, quando o Grande Norte quer atender, básico, levar, quando chega lá para o que precisa fazer o jeito,
cidadãos que moram há mais de 10 dias de trabalho, com família desesperada, e nós fizemos a trabalho em
Nuno, o seguinte, esse hospital não está terceirizado? O regional está terceirizado, não é um grupo de São Paulo? Hã? Tá, tudo bem. É, tá, mas não é uma equipe de São Paulo que está administrando o regional? Bom, você sabe que nós estamos em 17 municípios, dependendo do regional. E eu, segundo que eu conheço um pouquinho lá dentro, é terceirizado uma empresa de São Paulo que está cuidando o regional. É terceirizado. Imagina, você tem que ligar lá indo ver o que está acontecendo. Porque quem está mandando é o prefeito de Sorriso e nem nós. Eu acho, no fundo, nós reunimos nós nove aqui e lá ver. Que não é bem assim como estou falando. Isso é terceirizado. Quem está mandando lá é uma equipe de São Paulo. Isso o doutor Austin me contou. O doutor filho do velho lá. Os dois são doutor, pai e filho, doutor. E são terceirizados. E quem está mandando são eles. Então nós temos que ver isso e o que está acontecendo. Nós temos que cobrar, não do prefeito de Sorriso. Nós temos que ver onde que está esse pé na encrenca. Porque o nosso benefício vai tudo para o regional, né? E nós não estamos sendo atendidos aqui, não, para a população. Sim,
com certeza.
Vereador, você tem um minuto para concluir, tá? Vereador Marcos Vargas.
Thank you.
Vereador Eluí Cavazim.
Parte, vereador. Nós queremos realmente saber qual é a função da Copeserves nesse requerimento que o senhor está entrando aí. E, assim, quais serviços prestados, quantos funcionários tem, o valor que é pago de salário para esses servidores. E, assim, o maquinário da prefeitura está trabalhando para a Copeserves. Qual o maquinário da cooperativa que tem que prestar o serviço, que está no contrato, e o custo que está saindo esse pessoal para o município. E é que nem o senhor falou, a gente não sabe se tem política ou que não tem. Porque hoje, geralmente, o desemprego está grande no município, a gente sabe disso. E, às vezes, um pai de família chega no vereador, aperta o vereador, arruma um serviço para mim. Nós não temos esse poder de estar arrumando o serviço para as pessoas, porque a gente não consegue empregar todos. E muitas pessoas falam assim, mas eu falei com fulano, fulano me ajeitou na cooperativa. Então, se tem algum fulano ajeitando as pessoas na cooperativa, nós precisamos saber disso também, vereador. O que for certo para um, que seja para todos. E é que nem eu venho falando, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Porque se tem alguém se beneficiando, usando da cooperativa para fazer um cabide de emprego, para fazer da cooperativa um palanque eleitoral para o futuro, isso aí está errado. Acho que não deve ser dessa forma e tem que ser feito de uma forma mais séria e justa.
Social, por conversa com o pessoal, mas a gente não tem o respaldo e o respeito
e o vereador Fabiano no hospital regional. Isso diz que está aberto, deve ser os casos que está acontecendo. O pessoal lá do município está lá precisando. E é vergonhoso um governador chamado Pedro Tati fazendo o que está fazendo com os cidadãos do estado da Força. Vereador Coral, é gente da fila, é gente. Desculpa, a gente está apodrecendo lá dentro do estado da Força, pesquisando. De saúde, e ele não fez o repasse que ele deveria fazer. Ele não fez o repasse que ele deveria fazer. A prefeitura do consórcio não faz tempo, não faz tempo, não faz tempo para aqui. Então, infelizmente, o nosso governador militar está deixando a desejar. Tem muita gente do nosso município até que está no pegado, na área que esse tipo, o governador que falou, precisando de atendimento no consórcio. Então, o vereador Fabiano de Verdade, eu tenho o caso de todos. Esses pacientes tivemos na direção do hospital, a ordem que eles falaram para nós demais, saber mais, para ir procurar o consórcio, mas já falando, e por favor, esse repasse do governo do estado, está no local hospitalar, o nosso hospital sulista, o hospital regional, que é dentro da região. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma nota de repúdio ao governador do estado sobre a saúde do nosso estado. Não é só a sua sulista, mas.
Uma parte, vereador. Porque é uma vergonha o que ele vem fazendo na saúde pública do estado. Ele reclamava tanto do outro governador e hoje ele não faz nada. Vem aplicando investimento só na questão do judiciário, na questão do policiamento e a saúde ele deixa abandonada. É uma vergonha você ter que chegar num hospital, ver uma pessoa necessitando de um auxílio. E às vezes você ficar refém da situação, vereador Júnior. Não é fácil ver mãe de família, pai de família, passar pelo que está passando no Hospital Regional de Sorriso. Os municípios fazem sua parte, pagam um consórcio. E o que acontece? A gente envia o paciente de Ipiranga a Sorriso. De Sorriso para frente, alta complexidade, eles têm que tomar providência. É do governador. A família vem em cima do vereador, cobra, a gente procura buscar. Mas a gente fica refém de uma situação que às vezes a gente não sabe aonde recorrer. A gente recorre aos deputados, a gente recorre aos próprios secretários, amigos, colegas, para dar uma força, mas está uma situação de calamidade pública, o hospital abandonado, está faltando funcionário, está faltando médico, está faltando tudo. Está faltando tudo, e tudo que ele prometeu, ele não tem nem data para tomar providência, porque ele está perdido, ele não sabe nem como funciona. Então, vereador Coco, infelizmente, nosso estado de Mato Grosso, tão rico, tão produtivo, está numa situação que a saúde está pedindo socorro. Infelizmente, nós chegamos nessa situação, que a saúde pública do estado está pedindo socorro. E nós precisamos, sim, ir em Sorriso, conversar com o presidente do consórcio, Ari Lafim, para ver qual providência que ele vai tomar. Porque, da forma que está, não tem mais condições. Não tem condições, infelizmente, está chegando numa situação que fica difícil. E fica vergonhoso para nós políticos, por quê? Porque a população às vezes culpa nós. Fala, vocês não estão fazendo nada, vocês não estão cobrando. Porque quem está numa situação desesperada na saúde, num leito de hospital, a gente sabe a dor que passa. E realmente a dor que passa, o familiar, é quando a pessoa está lá. Numa situação que é desesperadora, vereador. Então é que nem o vereador Júnior citou antes na fala dele, o senhor está citando agora, estivemos buscando junto a intervenção do deputado Dilmar Del Bosco, para estar buscando umas platinas para fazer uma cirurgia que, se Deus quiser, amanhã cedo vai ser feito. Que a senhora está numa situação que já está na carne viva, o braço dela. E aí a gente fica refém aqui em Ipiranga do Norte dessas situações, porque a saúde de Ipiranga do Norte faz a parte dela. O município faz a parte. Atende da melhor forma que pode, encaminha da melhor forma que pode, mas infelizmente chega lá, quem deveria tomar providência não está tomando e não está fazendo nada. E aí, nós ficamos de que forma, vereador? Vamos ter que buscar uma solução para melhorar para a nossa população.
Nós podíamos fazer o seguinte, pegar o presidente aí, nós 9 vereadores, ir lá falar com o prefeito ou o diretor do hospital e ver o que está acontecendo. E ele vai ter que dar uma solução para nós. Diz, ó, não é de mim, é do deputado, o senador, alguma coisa que estava mandando aí. E vamos botar nossa cara para bater. Vamos nós nove, o presidente, e vamos lá ver o que está acontecendo. Porque se nós ficando falando aqui, nós não vamos resolver o problema. Então vamos marcar um dia com eles e vamos lá, né, Fabiano? Vamos lá, tudo nós, né? Vamos lá, vamos ver, ó, o que está acontecendo que não está resolvendo o problema aí. Mas vamos no governo? Vamos no governo, ué? Nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui só para olhar pro povo que está aí na frente? Não. Nós temos que resolver o problema, vamos lá. Você vai no governo em Cuiabá? Vamos. Você vai em Brasília? Nós vamos. Vamos resolver, vamos tentar resolver nós fazer essa parte.
Ordem do dia. Leitura do requerimento número 007 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento 007/2017. Autor, Eluir Cavazin. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa Casa de Lei, ouvindo o soberano plenário, solicitar junto ao Poder Executivo cópia do processo licitatório, bem como cópia do contrato firmado com a empresa Copservice e cópia do quantitativo de funcionários e cópia da folha de pagamento. Nesses termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 13 de abril de 2017, Eluir Cavazin, vereador.
Debate.
Então, como eu já me explanei em tribuna, para não ser muito alongado, senhor presidente, peço a aprovação desse requerimento.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 008/2017 do Poder Legislativo.
Requerimento número 008/2017. Autor Nelson Júnior Padilha Federici. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requer a mesa dessa casa de lei, ouvindo o soberano plenário, solicitar junto à Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, uma máquina retroescavadeira para atender urgentemente às necessidades do município de Ipiranga do Norte, bem como a autarquia do sistema de abastecimento de água e esgoto SAI. Nesse termo, pede deferimento, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 14 de abril de 2017, Nelson Júnior Padilha Federici, vereador.
Debate.
Presidente, como já me explanei na tribuna, só peço aos colegas a aprovação do requerimento.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 064/2017.
Indicação 064/2017. Autor Nelson Júnior Padilha Federici. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de solicitar ao Departamento de Engenharia a elaboração de um projeto de lei, de um projeto de iluminação para o armazém, começando na Sargel até a Luiz Dreyfus, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Tal indicação se faz necessária, pois nessa localidade não existe nenhum tipo de iluminação, o que dificulta o translado dos funcionários, como também facilita a ação de malfeitores, sendo um local propício para assalto.
Debate.
Presidente, da mesma forma também que a gente se explanou na tribuna, só para acrescentar, até agosto tem que vir o PPA. Como o senhor falou, né? O senhor quer discutir com a sociedade, fazer audiência pública, de repente a gente fazer audiência nos bairros, conjunto habitacional, até em fazenda, temos fazenda grande no nosso município. Eu pedi a eles hoje, e peço para o senhor também, que eles mandem antes isso, para nós sentar, discutir, não em cima da hora, entendeu? Que mandem antes, né, PPA, Lua, para nós discutir, debater e botar uma ação dessa tão importante que vai vir. O custo da obra, para ver certinho, o que o município quer fazer nos próximos 4 anos. Planejamento. É como nós conversamos essa semana, e o senhor fez muito bem, vai chamar agora aqui para a gente sentar com a Marisa, a Mariana, o Poder Executivo, sobre a iluminação pública, sobre a limpeza da cidade, para ver os pontos para nós definir isso aí. Quebra-mola que a gente está cobrando muito. A gente não está aqui contra ninguém, nem oposição à licitação, só que a gente quer que elimine os problemas. E é um grande problema que tem que eliminar. Então peço aprovação da indicação aos colegas vereadores.
Só lembrando também, senhor presidente, que essa semana que passou, nós estivemos presentes na reunião aqui, a pedido do vereador Valdecir Estrada, que foi uma reunião muito boa com os gerentes e as pessoas encarregadas pelos os armazéns, para que eles tomem providência a respeito daquelas frentes que estão uma vergonha, né? E fomos muito felizes nessa reunião, onde todos se prontificaram a fazer a parte dos armazéns, fazer as manutenções e eu comecei a organizar aquela frente lá, que estava vergonha. Mas graças a Deus, partiu essa reunião junto com o vereador Valdecir Estrada e eles estiveram aqui nessa casa, estiveram presentes aqui e se comprometendo em organizar. E também o secretário de obras do município esteve presente e se comprometeu em organizar a parte dele também. Então nós estaremos aqui sempre cobrando, tanto do comércio quanto do município.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 065 de 2017.
Indicação 065/2017. Autor Marcos Augusto de Matos Vargas.
indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de elaborar um projeto de lei isentando do IPTU aos portadores de câncer e de vírus HIV em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativo.
Debate.
Senhor presidente, demais vereadores, como já explanei em plenário, a gente vê que, eu acredito que essa, se vier essa isenção, já começa a ajudar um pouco essa população, essas pessoas que estão necessitadas, já estão com essas dificuldades em família. Então eu peço a aprovação dos demais colegas aí para essa indicação.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Então, nesse momento, eu convido o senhor Charles Antônio para uso da palavra. Foi solicitado semana passada e a gente está abrindo um espaço mais uma vez para o Charles. Só lembrando que o uso da tribuna, ele precisa ser um espaço de tempo razoável, né, para que a gente não se prolongue muito e que seja discutido o assunto específico, né? Então, passo nesse momento a palavra para o senhor Charles para que ele possa estar tratando do tema indústria barra emprego.
Não adianta nós estar aqui mais passando a mão na cabeça do poder executivo, porque ele está perdendo o caminho, principalmente quatro anos. Senhor Charles, uma parte, por favor. Uma pergunta. Boa noite. Eu gostaria de saber, por uma questão assim, o senhor falou que tem área pública destinada a investimentos. Ah, tá, não. Beleza. Não, é isso aí. Não disse. Não. Que exatamente, era essa a questão que eu queria chegar. Porque o que acontece? Hoje, para a gente construir aqui uma questão de esporte ou até um campo aqui, nós não temos área pública para construir um campo de futebol. Certo? E isso não vem de 5 anos para trás ou de 6 anos para trás. Isso já vem de tempo. Essa questão que o Ipiranga não tem área pública. Ok. As outras questões que o senhor levantou, eu apoio completamente. Não existe uma questão aqui de fazer de um órgão público ou de um serviço público cabide de emprego. Agora, o que o senhor tem que fazer? Minha recomendação, vá ao Ministério Público, junte as provas, junte os relatos e vá atrás do seu direito. Também não adianta, digamos, só ficar aqui falando com o povão aqui, para nós todos, mas tem que tomar uma atitude para os responsáveis pagar para isso. Sim, senhor. Eu acho, senhor Charles, que é o seguinte, eu sou um vereador e graças a Deus eu não tenho esse peso na consciência, porque nenhuma indicação eu fiz para favorecer ninguém. Nenhuma promessa, certo? E vereadores que fizeram promessas para emprego, eu acho que eles já estão errados que não têm essa capacidade. Agora, o que não pode ser feito é pessoas usarem da máquina pública em benefício próprio. Se tem alguém fazendo isso, tem que ser punido, e eu sou um dos que vou atrás, sim. Se tiver... Viu, senhor Charles, acho que, eu não sei se o senhor estava, eu não me lembro de ter visto o senhor na outra sessão, que eu apresentei essa questão de empregos no Ipiranga, eu acho que o senhor não estava, certo? Eu levantei essa questão justamente de emprego aqui, questão de indústrias grandes que vêm para o Ipiranga. Primeiro, a gente não tem essa questão do incentivo. Outra coisa, a logística hoje está meio complicada, mas temos o que nós precisamos fazer, eu acho, na minha opinião, fomentar, sim, a criação de empregos. Em pequenas empresas, pequenas firmas, qualificação do funcionário, em cursos, certo? Hoje aqui, se o senhor for ver dentro do município, tem uma necessidade grande, sim, de vários profissionais em segmentos, seja na parte de hotelaria, seja na parte de restaurantes, certo? Infraestrutura. Então, eu acho que o que é uma das principais coisas? Capacitar esse cidadão, para ele ter um emprego digno e poder, com isso, resolver os seus problemas.
Ô Charles, só um minutinho, até para a gente não se prolongar demais, eu vou pedir para ver se os outros vereadores querem fazer alguma pergunta, depois... Eu lhe dou mais um minutinho para você concluir, tá ok? Então, só ver só. Vereador Cleonaldo. Vereador Fabiano.
Eu acho que está correto, senhor Charles, senhor presidente. Nós, como representante público do povo, nós temos que buscar essa alternativa para estar melhorando o nosso município. Porque não dá para deixar dessa forma. Pais de família desempregados, chegando numa situação que o município fica à mercê. Então, eu estou à disposição de estar ajudando, estar buscando, Charles, a melhoria. Concordo com você, que você vem falando, mas essa Câmara aqui, Charles, ela vem sendo uma Câmara parceira tanto do cidadão quanto do prefeito. Então, a nossa parte, você pode ter certeza que nós, como vereadores, os nobres, que está aqui eleito pelo povo, vai fazer essa parte, vai levar adiante a sua cobrança. Pode ter certeza disso, tá? Que ninguém está aqui para ficar alisando ninguém, não. Mas vamos buscar na medida do possível, porque nós sabemos que o Brasil hoje está uma vergonha política. A crise que vem passando no Brasil hoje, que não é segredo para ninguém, e o nosso município é um município pequeno, estivemos com o presidente conversando também a respeito dessa questão de geração de emprego no município, para estar buscando uma solução junto com o Poder Executivo, junto com o Estado, e junto ao Governo Federal para poder fazer a coisa acontecer. Mas nós temos uma certeza, que fácil não é, mas a nossa parte nós vamos fazer, pode ter certeza disso.
Vereador Marquinhos.
É, senhor presidente, concordo também com o Charles ali, com as palavras do Fabiano. A primeira coisa que a gente tem que ter é o emprego, né? Eu sempre bato aí nas nossas conversas em roda de amigos aí, e que nós temos que procurar uma solução sim para o Ipiranga. O Ipiranga hoje é exclusivamente agricultura e os armazéns que nós temos aqui, dois mercados maiores que empregam o pessoal. Então, eu acredito que nós temos que nos unir, a Câmara de Vereadores, os 9 vereadores, mais o Poder Executivo, estudar realmente, procurar alguma... Não precisa ser uma empresa grande, que nem o Sandro Alessio falou ali, que é mais complicado você trazer uma grande empresa para o Ipiranga. Porque hoje nós temos atrativos melhores aí por volta, Lucas, Sorriso, a logística nossa. Lógico, se abrir esses asfaltos, que ligar Sinop, que ligar aqui em Itaiangá, facilita. Porém, uma empresa também que dê 5 empregos, que dê 6, que seja uma fábrica de calçado, alguma coisa. Temos que elaborar, sim, algo diferente para o Ipiranga. Lá em Fátima do Sul, os caras fizeram, na cidade onde eu vim, tinha uma fábrica de fazer vassoura. Vassoura, o cara pegava lá, plantava aquelas piaçaba e fazia vassoura e vendia ali, dava 5, 6 empregos. Então, já é 5 ou 6 pais de família trabalhando. Então, esse meio, essa maneira de a gente procurar uma alternativa para a gente sair um pouco, lógico, a gente vai continuar sendo o município agrícola, porque a maioria é o que mais dá emprego e o que mais gera renda para o município. Porém, temos que ter essa outra alternativa também. Então, por isso eu concordo contigo, Charles, com essas suas palavras. É bom ter é dessa maneira que a gente vai conseguir se unir e fazer o melhor pelo Ipiranga. Então, pode contar com nós. Eu acredito que todos aqui os vereadores apoiam essas ideias. Por quê? Porque é para o bem do nosso município. Porque nossos filhos estão aí. Eu tenho um filho que tem daqui 2 anos se forma. E se não tiver emprego, vai ter que ir embora. Então, é por aí mesmo. A gente já entrou nessa luta desde a época da campanha, pensando no bem do município. Então, é para isso que nós estamos aí.
Vereador Eluí. Vereador Estrada.
Jorge, eu concordo com tudo que você falou. Só que é o seguinte, você entenda, todos vocês aqui, que um empresário é dificilmente vir investir no Ipiranga. O porquê disso? Porque que não é BR? Ele vai investir em Lucas, Mutum, Sinop, pegando as BR. Eles não querem, desde Galinheiro, o aviário que nós pedimos, lá, foi pedido, por causa da distância. Então, essas que você quer, eu também quero. Vim para Ipiranga. Tudo nós queremos o município, vai bem nós, né? Mas esse empresário grande, eles não vão investir aqui. É difícil. Nós estamos batalhando. Não é falta de vontade dos vereadores. Nós estamos indo atrás. Mas é difícil os empresários querer sair fora da 163 aí. É difícil. Vamos lutar, vamos atrás, botar um figurino, alguma coisa aqui, um aviário, alguma coisa, trazer. Mano, você pode ver desde a Mano Júnior. Sai tudo pra lá. Não tem como vir. Então vamos lutar, vamos cuidar. Só que tudo tem uma paciência, tudo coisa. Não, nós estamos aí.
Só continuar, tá?
Oi?
Cruel. Júnior. Sandro. Charles. Na verdade, tudo que você colocou hoje, a gente já estava discutindo. A questão da cobrança junto à prefeitura e à cooperativa dos procedimentos, semana passada já tinha sido conversado e hoje o vereador Coco apresentou um requerimento solicitando toda a documentação, né, licitação, contrato com a COPSED. E a gente vai avaliar. E outra coisa que a gente precisa lembrar à população, que boa parte de tudo isso, se você acessar o portal da transparência, você vai ver também, né? Então a gente precisa começar a acessar mais esse portal, porque muitas vezes uma coisa que a gente quer saber, não precisa nem pedir a ninguém. Entrou lá no portal da transparência, você tem acesso ao contrato, a uma cópia, uma série de coisas. Mas a gente está fazendo o nosso papel. Então já foi solicitado, o vereador apresentou, foi aprovado,
vai ser encaminhada amanhã para a prefeitura para ela fornecer tudo isso. Na nossa mão, a gente vai avaliar e vamos tomar as providências se for necessário. Se tiver alguma coisa errada, nós vamos tentar resolver a princípio com a própria prefeitura. Não sendo possível, aí nós vamos buscar o Ministério Público. Tenha certeza disso. Jamais nenhum dos vereadores que está aqui vai se furtar a tomar as providências que tenham que ser tomadas. Pode ter certeza disso. Com relação à geração de emprego, eu costumo dizer que eu fui vereador há 4 anos atrás, junto com o vereador Claudio Dapp, que está aqui presente, e naquela época eu dizia o seguinte: tinha várias coisas que os vereadores corriam atrás, como hoje tem. Só que cada vereador, às vezes, se dedica mais a alguns aspectos. Naquela época, eu dizia, eu acho que o Tuco lembra disso, que o que eu corria mais atrás era a questão da documentação urbana. Todos corriam também, mas a minha prioridade era a documentação urbana. Nesse mandato, a minha prioridade é geração de emprego. É geração de emprego. Tanto é que a semana passada eu fiz uma indicação para que o prefeito faça um estudo através de uma empresa capacitada, porque não adianta também a gente sair atirando no escuro, não. A gente tem que fazer um estudo, uma coisa bem feita, para saber aonde é que a gente vai apostar as nossas fichas, né? Então foi feita a indicação a semana passada e eu estou aguardando a resposta da indicação, mas não estou aguardando parado. Eu já conversei ontem com a menina que está como diretora, que a Secretaria da Agricultura não tem secretário. Agricultura, Indústria e Comércio. Mas tem a Tarine que está lá e eu já pedi para a Karine essa semana. Primeira coisa que ela tem que fazer é um cadastro de todos os chacareiros. Todos. Telefone, onde mora, qual é o tamanho da sua área, para que a gente possa fazer uma reunião, trazer gente capacitada, para com base naquilo a gente saber quem é que quer. Alguém quer produzir alguma coisa? Alguém quer criar frango, criar porco? Certo? Para com essa iniciativa a gente fazer a coisa fluir. Até porque não adianta a gente sonhar com grandes empresas. Deus ajude que viesse. Deus ajude que viesse. Mas não é esse o nosso caminho. O nosso caminho é o caminho dos pequenos. E aí a gente precisa chamar atenção também para os próprios empresários, agricultores de Ipiranga do Norte, porque tem muita gente aqui em Ipiranga que, se tiver o apoio da administração que precisa, ela pode iniciar um pequeno negócio que vai gerar 10, 20, 15 empregos. Eu vou citar um exemplo. O Áureo, juntamente com mais 2 sócios ou 1 sócio, tem uma plantação de limão. Em 15 hectares ele gera mais emprego do que fazenda que planta 700 hectares, plantando limão. Então talvez a nossa alternativa seja essas pequenas iniciativas. Agora, para isso, requer 2 coisas. Primeiro, um planejamento, que foi o que a gente pediu para o prefeito. Depois do planejamento, todo mundo tem que dar as mãos. A gente tem que buscar investimento de fora, mas o produtor daqui, o empresário daqui também precisa começar a colocar o dinheiro dele para gerar mais emprego, para gerar mais renda, para diversificar mais. Lucas do Rio Verde é o que é hoje, boa parte ao agronegócio, mas boa parte também a essas iniciativas que foram feitas por pessoas de Lucas do Rio Verde. Se você fizer um levantamento, são várias as pequenas empresas montadas em Lucas do Rio Verde por pessoas de lá. Então a gente precisa provocar o prefeito não pode se acomodar, isso é uma coisa que vem de lá atrás. A gente também não pode jogar a carga toda nas costas de quem está agora, não. Só que quem está agora é quem vai ter que fazer. É quem vai ter que fazer. E a gente precisa cobrar para que isso comece a ser feito. Eu acho que tem que começar esse ano. A gente queria poder dizer assim, Charles: olha, a partir do mês que vem vai ter 200 empregos aqui em Ipiranga. Mas infelizmente isso é só um sonho. A realidade é que a gente precisa começar hoje, para que daqui uma semana talvez a gente tenha 10 empregos a mais, daqui a 6 meses 50 empregos e daqui a 5 anos 300 empregos. Então essa é uma batalha que tem que ser, agora tem que dar o primeiro passo, porque se não for dado o primeiro passo, a gente não vai sair do canto, certo? Então era essa a minha colocação, e vou te dar 1 minuto para você fazer as considerações finais, beleza? Também, viu? Então agora, palavra livre, vereador Cleonaldo.
Boa noite a todos. Lembrando também, senhor presidente, que hoje estivemos visitando a Secretaria de Ação Social. Fomos bem recebidos pela nova secretária que está lá. Torcemos para ela que ela possa fazer um bom trabalho diante da nossa população de Ipiranga do Norte. E estivemos também cobrando mais atitudes do nosso secretário de Obras, do Nelsinho, para que possa também estar resolvendo alguns problemas no município aí. Levantamos aí a questão lá do estradão, que precisa de um caminhão-pipa para estar molhando a rua lá, porque já começou a poeira de novo, né? Que ele toma uma providência com isso aí. E dizer, Charles, que a Câmara está de porta aberta, não só você, é qualquer um que se sentir que deva estar vindo aqui fazendo seu questionamento. Só que aqui tem 9 vereadores que estão brigando junto ao prefeito, junto ao governador, aonde for possível, para trazer melhoria para o município. Só que, infelizmente, muitas coisas não dependem só de nós. Depende de outras pessoas para frente, né? E também, senhor presidente, relembrando que a questão da Feira Livre também teve uma participação do pastor Paulo, foi secretário de Agricultura no município, né? Onde em 2011 ele esteve encaminhando junto ao Baiano Filho o pedido da emenda também. E a gente também deve dar honra a quem tem honra, né? Ele fez a parte dele e esteve buscando junto ao deputado Baiano Filho a emenda, né? E muitas vezes não foi nem lembrado naquela situação, nem citado, né? E dizer à população de Ipiranga do Norte que essa Câmara está de portas abertas para vocês, e aquilo que for para o bem do município, nós estamos aqui junto para buscar o prefeito a solução e fazer, não tem oposição ou situação. Agora, aquilo que não for, infelizmente, é aquilo que eu falo, palco da Enxico, da Francisco. E vamos estar indo amanhã em Sorriso, sim, pedir providência do presidente do consórcio, Ari Lafim, a questão dos nossos pacientes que estão no hospital regional passando por algumas dificuldades. Porque não é justo estar pagando uma coisa e o atendimento não vem sendo feito. Vou estar indo lá amanhã e se tiver algum dos senhores à disposição, quiser ir comigo, agradeço. Muito obrigado a todos.
Vereador Sandra Less.
Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores. Queria cumprimentar todos os presentes aqui, principalmente os vereadores mirins, que acho que hoje foi uma boa início desses debates que a gente tiver, que vocês participaram, ouviram. Então é por aí que vocês vão estar recebendo essas mesmas cobranças. E lembrar que aqui não é um lugar, que nem aqui a gente não está brigando, a gente está discutindo ideias e buscando soluções. Então é isso que a gente está fazendo, sempre apoia e agradece a iniciativa popular, tudo que vier para ajudar é bem-vindo. Queria agradecer também ao secretário de saúde, o senhor Rogério, ele mandou a resposta ao ofício que eu pedi em relação aos profissionais liberais da saúde. Então o que, que deu para concluir aqui? Os atendimentos de baixa complexibilidade e o atendimento aqui de saúde responsável pelo município está sendo bem atendido. O que, que a gente depende muito de saúde hoje que está esse problema sério que todos nós estamos vendo aqui? É média e alta complexibilidade. Exames e cirurgias que não se pode fazer aqui no município. E agora, se há um problema político do governador ou com o prefeito, que é o administrador do consórcio, isso vai ser um problema deles, nós vamos cobrar. Porque não podemos mais deixar a parte do Estado aqui que geralmente gera renda, senhor presidente, para sustentar partes de Cuiabá lá que não está sendo usando o dinheiro nosso aqui em benefício deles. E lá naquela parte da Baixada Cuiabana, ele mesmo está dizendo que está investindo. E nós ficamos sem saúde aqui, gente. Vamos se reunir, sim, e vamos cobrar. Porque nós precisamos, e não só nós, vamos reunir com outros municípios, Tapurá, Lucas, Sorriso mesmo. Mas é um mutirão, porque saúde é um bem que a gente precisa. E não adianta ele só fomentar a parte da segurança, que ele está fazendo, sim, uma atitude louvável nesse sentido. Mas não só isso. Então a gente tem que fazer esses três pilares, que é saúde, educação e segurança. E a gente está aqui para ajudar no que for preciso. E todas as ideias serão bem recebidas e a gente vai analisar e procurar da melhor maneira atender a todos. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Júlio.
Antes de mais nada, antes que eu esqueça, quero agradecer a dois colegas vereadores que fizeram um baile beneficente ali no Clube do Esporte, o Clonaldo, o Fabiano, os demais ajudaram, eu também ajudei, mas quem tomou a frente desse baile para arrecadar alimento para as famílias carentes foram os dois, e eu quero parabenizar vocês dois pela atitude e pelo trabalho. Ficaram até de madrugada ali acompanhando e arrecadaram bastante alimento e com certeza vai ser entregue às pessoas que realmente necessitam. É isso aí o trabalho do vereador mesmo, então estão de parabéns. Dizer, infelizmente, o estado do Mato Grosso não quebrou mesmo por causa da agricultura. Só por causa disso. Se não fosse a agricultura, já tinha quebrado. Igual o Rio Grande do Sul que quebrou, não tem salário para pagar os professores. Está em greve. O mais, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Vereador Estrada.
Eu ia falar uma coisa aí, mas o Júnior já falou, agradecer a vocês dois que tiveram a iniciativa de fazer o bailão lá, né? E arrecadar alimento para o povo aí, né? Então vocês estão de parabéns, nós temos aí de morrer abraçado, todos nós nove, né? E agradecer a vocês que estão aí, tiraram o tempo para vir aqui, ver nós que nós estamos falando e cobrar de nós. Que tem de cobrar, tem que cobrar, nós nove vereadores aí. Não tem vergonha, não tem... Charles, o que você falou aí, tá tudo bem. Nós estamos de portas abertas, a câmera tá tudo aqui. E nós temos aí para pelear pro povo. Não temos aqui uma câmera que foi falado muito aí na rua, que é a pior câmera que ia existir no município de Ipiranga. E está sendo o contrário. Nós estamos aqui já 4 meses, nenhum disse uma palavra a ninguém. Então, tudo aí que um falar, o outro tá... bem para o município, para nós, nós estamos apoiando. Então nós estamos aí, né, presidente? Estamos tudo abraçados, né? Pelo povo, para nós mostrar o que nós temos aqui. Não somos qualquer coisa, não. Nós estamos trabalhando para vocês aqui, o município. Então, boa noite para vocês e muito obrigado.
Vereador Marquinhos.
Mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aí. Pastor Paulo Levi está aí. Bem lembrado pelo Fabiano, a gente em conversa aí, ele foi um dos iniciadores aí da Feira do Produtor. Então vamos dar mérito a ele por esse trabalho que agora já está funcionando. Agradecer a todos que estão aqui, as vereadoras Mirim, e dizer que é dessa maneira que a gente vai conseguir estar sempre tendo força aí para brigar pelo povo aí, é com a presença de vocês aqui. Então, vem cada dia mais, tragam mais amigos, mais colegas. Charles aí que tá incentivando aí o pessoal, tá trazendo o pessoal aí pra Câmara. Charles, um belo trabalho que você tá fazendo aí nas ruas, aí, chamando o pessoal pra vir. É por aí que começa o povo ter força. O povo, a partir do momento que o povo descobrir a força que ele tem, ele vai ser difícil esses políticos ruins aí continuar. Porque hoje se você for ver o jornal aí, dá até vergonha a gente ser político hoje no Brasil. Porque em todo local não tem. Até hoje eu estava ouvindo na rádio Meridional ali. Em Sinop tem um mensalinho, gente. Em Sinop tem um vereador que está sendo acusado lá de receber propina dos funcionários que trabalhavam com ele no gabinete. ele pagava um valor maior ao salário deles, só que eles tinham que repassar um X para ele, né? Então vinha no salário deles, então foi considerado mensalinho. Foi provado ainda, a gente só falando que está na imprensa aí, né? Mas onde tem fumaça, tem fogo. Então foi denunciado pelo próprio servidor que trabalhava com ele, que ele recebia isso. Então, gente, a gente tem que começar a moralizar a política. Então, isso que eu falo, vamos trazer mais gente séria para a política. Essa Câmara, eu acredito que as pessoas são todas sérias, todas responsabilidades, mas a gente tem que continuar trazendo mais gente que venham aqui, que cobrem a gente, para que consiga mudar essa política. Porque tem que tirar aqueles praticamente 100% dos deputados federal, senadores aí, porque se você for citar nomes, não sobra um daqueles que estão lá em Brasília. Aí é complicado. E saber que todo o nosso futuro que nós precisamos, dependendo, vai votar a lei da Previdência, mudança da CLT que estão querendo mudar. Então tudo vai passar por eles. Aí fica complicado, meus amigos. Aí nós estamos no sal, como diz o outro. Então temos que começar a mudar. E a gente começa mudando aqui na cidade pequena, no interior, e vamos levando para cima. O ano que vem tem eleição, vamos analisar, vamos pensar. Não vamos só ver agora, nessa época aqui, que está nos jornais aí, os nomes dessas pessoas. Não vamos esquecer esses nomes não, o ano que vem, pessoal. Não vamos esquecer. Que não adianta nós ficar aqui depois que passar a política e ficar falando: ah, fulano era ladrão, fulano era esse, era aquilo, e o cara foi um dos mais votados. Aí fica difícil, aí nunca vai parar. Então, vamos se conscientizar nessa política. Então, parabéns aqui às vereadoras Mirim, que levem isso, que tragam isso já com vocês, e que pensem numa carreira futura sim. Vocês estão começando agora, mas pensa para o futuro. A ser uns vereadores, para daqui, da quando vocês tiverem a idade de ser vereador, está aqui junto, aqui, ó, está aqui no nosso lugar. Porque a gente passa e tem que vir gente nova para poder levar o que é bom para o nosso município. No mais, agradeço a presença de todos, ficam todos com Deus e tenham uma ótima semana.
Vereador Eloy.
Só desejar uma boa noite a todos aqui, ficam todos com Deus, lembrando a presença do ex-vereador Tuco e companheiro aqui na sessão dessa casa, tem 4 anos aí, né, Tuco? Não foi candidato nessa vez, mas tomara que na próxima aí você saia um bom candidato aí e esteja aqui junto com nós. Mais uma boa noite a todos, ficam com Deus.
Então, gostaria também de agradecer de coração a presença de cada um de vocês, né? E convidá-los a participar todas as sessões. Na próxima semana, a nossa sessão será às 8 horas da manhã, que a maioria dos vereadores vai viajar para Brasília. Então, a gente vai precisar mudar a sessão da próxima segunda-feira para o período da manhã. É só segunda que vem. Nas seguintes, volta ao horário normal. Então, desde já a gente convida todos os vereadores, né? Todos os presentes. Gostaria também de registrar a presença das vereadoras Mirins, né? A Yasmin Rosa, a Jennifer Nicole e a Jocilene da Conceição. E convidar também os presentes que quinta-feira, agora dia 20, às 8 horas da manhã, a gente vai ter a primeira sessão das vereadoras Mirins. Então, é muito importante a participação das pessoas prestigiando esse trabalho dos vereadores mirins. Então, próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, elas estarão aqui dando o pontapé inicial do trabalho, que com certeza será um trabalho muito proveitoso. O Marquinhos falou uma coisa que é muito interessante, e a gente não pode deixar passar despercebido. Tem muito político ruim nos representando. Muitos. São tantos que às vezes a gente fica desanimado porque não sabe onde é que a gente vai achar alguém que escape daquela safadeza. Agora, só tem político ruim porque o eleitor vota errado. Então, se o eleitor começar a avaliar, a fazer uma escolha, digamos assim, verdadeiramente buscando aqueles que têm um perfil de representar, claro que não é na próxima eleição não, até porque na próxima eleição a gente não vai ter candidato para preencher as vagas que preenchem os requisitos. Então ainda vai ser eleito um bocado de tranqueira, né? Porque infelizmente, de todas as vagas que tem para deputado federal e para senador, a gente não vai ter como ainda na próxima eleição agora. Se começar o eleitor a avaliar bem, não vender seu voto, votar na pessoa que realmente é capacitada e que vai representar bem, na próxima eleição a gente bota lá, vamos dizer, 20%. Quando for na eleição seguinte, a gente já passa a ter 50%. E ao longo do tempo a gente vai renovando e vai tirando as tranqueiras. Agora isso depende da decisão do eleitor, certo? Então gostaria de registrar isso. Não tendo mais nada, sim, parabenizar também o vereador Cleonaldo, o vereador Fabiano, pelo evento que foi feito. E diferentemente do vereador Júnior, eu infelizmente não ajudei em nada, né? Mas quero parabenizar a iniciativa de vocês. Quero parabenizar a iniciativa de vocês, né? É muito importante isso, mas é aquilo que eu falei. Cada vereador vai ter a sua linha de ação. Uns vão focar mais em umas questões, outros vão focar mais em outras, e a gente, no conjunto, vai fazer um bom trabalho.
Tá vendo? Diz que o doutor Pedro vai resolver o problema quinta de noite lá, na casa. Já vai resolver tudo.
Não, tranquilo. Então, não... E lembrar também, pessoal, para justificar a ausência do nosso companheiro Jaci, ele fez uma cirurgia, graças a Deus a cirurgia correu bem, ele está se recuperando, se Deus quiser, na próxima sessão já vai estar com a gente. Então, não tendo mais nada para discutir, declaro encerrada a 11ª sessão. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.